gente faz a nuvem, agora a gente não pode fazer chover. Então agora o presidente Lula e o presidente Trump fizeram a nuvem, agora as equipes técnicas têm que fazer chover. Não somos quintal de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem da Rússia, nem da Europa. Se alguém quiser nos atacar, tem que pensar duas vezes.
Oi, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Essas foram as palavras do chefe de departamento dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante um comunicado em vídeo publicado em 11 de agosto, num discurso que resgatou explicitamente princípios da chamada Doutrina Monroe, criada em 1823 e que é o pilar atual da política externa estadunidense. Marco Rubio tem sido um dos protagonistas da crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil marcada pelos tarifaços, fazendo acusações bem diretas, geralmente sem provas, contra o governo brasileiro. Já se referiu ao Brasil, por exemplo, como não amigável aos Estados Unidos e acusou o país de não negociar de boa fé. Disse que o Lula estava colocando seu próprio ego à frente do bem-estar do povo brasileiro. Foi o Marco Rubio também quem oficializou a determinação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, abrindo uma brecha para diversas formas de interferências políticas, econômicas e até militares, inclusive em território brasileiro. O Brasil já teve outros atritos com os Estados Unidos, como em 2013, quando a então presidente Dilma cancelou formalmente a viagem que faria a Washington após a revelação de espionagem contra a Petrobras e a própria presidência. Mas talvez a gente nunca tinha visto a situação escalar a ponto dos Estados Unidos revogarem o visto de uma embaixadora brasileira em missão diplomática, a Maria Luísa Viotti, como aconteceu em 4 de agosto. Tampouco nunca na história os Estados Unidos abriram uma investigação contra um sistema estatal de pagamentos, o PIX, alegando prejuízo às empresas de cartão de crédito estadunidenses. Ao longo de sua história, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que todo mundo se acostumou a chamar apenas de Itamaraty, conquistou respeito como um dos órgãos diplomáticos mais profissionais e técnicos do mundo. Mas a situação contra a maior potência militar, comandada por um homem que parecia viver apenas sob suas próprias regras e que incendeia um ano de eleições cruciais, é uma tarefa extremamente delicada. No último dia 21, o presidente Lula ligou para Donald Trump, numa conversa que durou cerca de 1 hora e 20 minutos. O resultado da conversa foi divulgado como amistoso e cordial. Mas até onde podemos afirmar que a crise começou mesmo a ser resolvida? Como confiar na palavra de Trump? E como serão conciliadas as exigências dos Estados Unidos e a defesa da soberania nacional? Para falar sobre isso, o Pauta recebe o embaixador e atual chefe da assessoria especial do presidente da República, Celso Amorim, que tem atuado como principal conselheiro da política externa do governo Lula. Vale dizer que essa entrevista que você vai ouvir foi gravada poucas horas depois da ligação de Lula para Trump. Embaixador Celso Amorim, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigado, André. Tá bem, é um prazer também.
Bom, eu acho que a primeira pergunta não poderia ser outra hoje. Vamos começar, então, pelo telefonema de Lula com Trump. Quais foram os principais temas tratados? Qual era o clima dessa conversa? Se chegou a alguma resolução, alguma conclusão com relação às tarifas ou mesmo com relação à nomeação de PCC e CV como organizações terroristas? Como é o balanço aí dessa conversa?
Olha, o clima, o balanço da conversa é o mais positivo possível. Eu acho que eles tiveram uma conversa, os dois presidentes, muito respeitosa, muito com muita empatia, digamos, na conversa. O presidente Lula não se limitou a temas bilaterais, ele falou de temas globais, e o presidente Trump se estendeu colocar a posição dele, mostrar com a visão dele, qual é a visão dele de mediação, o papel que os Estados Unidos têm realizado, o que pode ser feito. O presidente Lula enfatizou muito a importância do Conselho de Segurança, enfim, é um lugar onde as grandes potências que podem decidir têm que conversar. Eu estou fazendo um resumo, porque, obviamente, houve conversa sobre a própria guerra na Ucrânia, sobre Irã. Mas, em geral, dentro desse clima e dentro desse, digamos, desse espírito brasileiro de que, quando possível, sempre cooperar para a paz, mas tendo clareza de que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm uma responsabilidade primária nisso. E, obviamente, os Estados Unidos, como ainda é a maior potência do mundo, uma responsabilidade especial. E o que eu achei interessante, para falar a verdade, é que, sei lá, digamos, o presidente dos Estados Unidos podia dizer, ah, tá bem, que bom, vou levar em conta. Não, ele foi, sabe, foi falando, foi conversando, foi uma conversa de 1h20. Isso não, posso te dizer que eu tenho uma certa vivência, né? Não é comum numa conversa entre dois presidentes, muito menos com o presidente dos Estados Unidos, mesmo aqueles que eram muito amigáveis com o Brasil ou com o presidente Lula, mas eu achei isso assim, muito positivo. Na parte bilateral, os temas que foram tratados são os que estão na nota. Não houve nenhum tema diferente. E o que eu acho positivo foi a disposição do presidente Trump de que as equipes, os dois temas principais, que foram comércio e cooperação no combate ao crime organizado, que as equipes se reúnam, voltam a se reunir e trabalhar. Quer dizer, o presidente Lula descreveu um pouco o que nós temos feito aqui num plano, no outro, e, digamos, foi crítico da medida americana comercial, claramente, que não correspondia, que os motivos não correspondiam à realidade.
Eu falei com o Trump 1h30. Eu comecei a dizer para ele, presidente Trump, a taxação que vocês fizeram ao Brasil é uma taxação não só irreal, como ela foi feita com base na mentira. Você disse que tinha desmatamento no Brasil, e no Brasil nós temos o menor desmatamento da história. E você disse que tinha trabalho escravo, e nós combatemos o trabalho escravo. Então é verdade.
O presidente Trump não contestou, não posso dizer também se concordou, mas ele concordou com a importância de voltar a conversar e preparar as equipes para isso. Então o clima foi muito bom. Eu acho que, digamos, o que se espera de uma conversa entre chefes de Estado é isso, é criar o clima. E depois as equipes têm que encontrar a solução. Às vezes as equipes são mais difíceis do que os governantes, né? Mas isso é um problema para mais tarde.
Sim. Agora, o senhor vê algumas coisas, algumas atitudes, ações tomadas pelo governo Trump em relação ao Brasil como ilegais ou inconstitucionais, se a gente pensar, por exemplo, nas tarifas ou nos encontros com Flávio Eduardo Bolsonaro, a carta exigindo o fim da perseguição a Bolsonaro, quer dizer, o senhor vê aí algumas ações como ilegais ou inconstitucionais também?
Constitucionais da Constituição deles eu não posso julgar, né? Enfim, deixa que a Suprema Corte, a própria Suprema Corte já fez isso no passado, a Suprema Corte americana em relação à primeira onda de tarifaço. Você sabe as críticas que nós fizemos a comentários feitos por outras pessoas do governo americano, mas eu acho que o clima hoje era mais um clima de procurar como cooperar. Sim, eu sempre me lembro, tive em várias ocasiões, do primeiro encontro, não o primeiríssimo, porque o primeiro foi antes da posse, mas o primeiro encontro do presidente Lula com o presidente Bush, na Casa Branca, no Salão Oval, quando o presidente Lula entrou, o presidente Bush disse assim, olha, nós temos diferenças, nós vamos tratar daquilo que nos aproxima. Enfim, eu achei que o clima foi um pouco também esse, sem necessariamente até falar em diferenças, mas que é muito respeitoso da parte do presidente Trump, as colocações que nós fizemos, muito interessado em discutir e apresentar a posição norte-americana sobre temas globais. Eu acho muito respeito por um estadista, que o presidente Lula é, né? Quer dizer, uma pessoa que... Porque não é qualquer pessoa que liga para o presidente dos Estados Unidos, eu tenho muita vivência nisso, que me liga para o presidente dos Estados Unidos e fala sobre a guerra no Irã, por exemplo, e ele se dá o trabalho de explicar as posições dos Estados Unidos. Agora, eu tinha um chefe, que era ministro do exterior, há muitos anos atrás, eu não era, né? Ele dizia que a gente faz a nuvem, agora a gente não pode fazer chover. Então, agora, o presidente Lula e o presidente Trump fizeram a nuvem, agora as equipes técnicas têm que fazer chover.
Mas a gente tem, né, visto algumas ameaças. O Trump fica também nesse joga e pega de volta. Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa classificação do PCC, do Comando Vermelho, como terroristas, e aí em agosto o secretário da Defesa dos Estados Unidos que anuncia que os Estados Unidos planejam iniciar operações militares terrestres contra narcotraficantes na América Latina. Como o governo e como o senhor tem visto essas ações? E queria saber se o senhor acha que há um risco real de que os Estados Unidos iniciem operações militares terrestres contra narcotraficantes na América Latina e no Brasil.
Olha, quando essas declarações foram feitas, também teve um vídeo, eu reagi, né, e comentei, até na minha fala na Comissão de Relações Exteriores, a CREDEM, a Relações Exteriores e Defesa da Câmara.
Claro, toda ação criminal tem que ser combatida. É óbvio que tem que ser combatida, mas combatida é cobrado pelo Brasil, com cooperação internacional. Mas não é chamando totalmente agentes de outros países que um dia pegam os ladrões, no outro dia podem levar nossos minerais críticos, só isso.
Eu acho que hoje foi criado um clima positivo. Então, eu não sou a pessoa que quero perturbar esse clima. Deixa esse clima prevalecer. E eu espero que os funcionários, que são, afinal das contas, subordinados ao presidente Trump, como eu sou subordinado e outros são subordinados ao presidente Lula, atuem de acordo com o clima que foi criado na boa conversa de hoje.
Eu falei, Trump, se você quer combater o crime organizado, vamos combater o crime organizado. Nós queremos prender, sabe, esse bandido. Agora, nós queremos trabalhar junto. O que nós não queremos é interferência no Brasil.
O senhor acha, então, que tanto as tarifas quanto essas ameaças de interferência nas eleições brasileiras, o senhor acha que isso está entrando num novo momento, então, seria?
Eu só posso julgar pelas palavras do presidente Trump, que me apontam nesse sentido que você, positivo que você está falando. Agora, saber o futuro, não tenho essa capacidade. Mas eu tenho esperança, sabe que eu, em geral, na política internacional, mas mesmo em todos os assuntos, eu defendo uma teoria que não tem nada de muito original, mas enfim, que é a teoria das brechas. Você olha, está num ambiente escuro, não vê nada. Aí vê uma brecha com luz. Você não pode ficar concentrado numa parte escura, você vai atrás da brecha, tenta largar. Eu acho que isso foi o que os presidentes fizeram hoje. Aí se vão voltar a fechar, não sei, espero que não.
Mas caso feche, o Brasil está preparado para lidar com isso?
Está sempre preparado, tem que agir com altivez e sem arroubos, mas que acho que não é da nossa índole, mas enfim. Os Estados Unidos e o Brasil, o presidente Lula lembrou isso, são os dois maiores países do continente americano. Nós temos que nos entender bem, para o bem não só nosso, para o bem da região toda, né? E respeitando as opções. Eu acho que isso é muito claro. E é o que nós pretendemos fazer. Eu acho que tem que ser o Brasil, como país, tem que ser tratado com respeito, não pode ser subordinado a nenhum país. Eu acho que a conversa de hoje contribuiu bastante para que isso ocorra.
Mas eu tenho que perguntar, porque, enfim, eu acho que todo mundo ficou alarmado, preocupado com essas ameaças de que o governo Trump poderia tentar interferir de maneira mais direta nas eleições brasileiras, né, desse ano. Agora, eu acho que também falta talvez um entendimento para a maioria das pessoas de até onde podem ir de fato os Estados Unidos nessa interferência eleitoral, caso as coisas voltem a ficar escuras novamente, caso essa brecha se feche.
Eu prefiro não ficar com essa hipótese. Eu só posso falar baseado na conversa que eu ouvi. Eu acho que, digamos, eu tenho que ter esperança do que foi conversado se materialize na prática. Eu acho que, nos casos tanto do comércio quanto do crime organizado, foram bastante, digamos, substantivas as colocações do presidente Lula, e foram bem recebidas. Eu não estou dizendo que concordou de antemão com tudo, mas ele mesmo disse que ia instruir, acho que antes do presidente Lula falar, também não tem uma gravação no meu ouvido, mas antes mesmo ele disse, não, vou instruir a minha equipe para entrar em contato com a sua, tanto num caso quanto no outro. Então, é esperança, é boa, positiva, vamos trabalhar com ela, porque, sabe, ficar pensando nas hipóteses negativas, em geral, é uma maneira de contribuir para que elas ocorram.
Bom, vamos ver aí se a gente pode confiar no Trump. Agora, os Estados Unidos também vão ter eleição de meio mandato, né? O senhor acha que isso muda alguma coisa para as relações com o Brasil aí nos próximos meses?
Olha, da mesma maneira que você perguntou, que nós não gostamos de interferência nas eleições brasileiras, nós também não achamos que devemos interferir nas relações com os Estados Unidos. Então, vamos esperar. Eu já vi várias situações diferentes. Quer dizer, aqui havia, no passado, havia mais expectativa em relação a certos presidentes do que a outros. E depois deu-se o inverso. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso nessas análises, porque há pessoas que não pensam como nós, do ponto de vista, digamos, de certas visões do mundo, mas que têm, digamos, uma tendência a serem respeitosos. Foi o que aconteceu com o presidente Bush, por exemplo, com relação ao Lula. Obviamente, nós discordamos totalmente da guerra do Iraque, condenamos, etc. Mas encontramos áreas de cooperação, várias áreas, assim, concretas, energia, várias coisas, inclusive cooperação internacional. Nós fizemos até acordos trilaterais para ajudar países do Caribe no etanol, que hoje é objeto de disputa, mas no etanol, para ajudar países africanos em questões de organização política, organização jurídico-política. Então, eu acho que eu sempre trabalhei na base do otimismo. Se eu não fosse otimista, eu não estaria aqui hoje, porque eu entrei para a diplomacia um ano antes do golpe de 64 e pensei até em sair da diplomacia, mas estou aqui até hoje.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
E não tem mais volta. Chegamos na hora da verdade das eleições, em que, mais uma vez, muita coisa está em jogo. Inclusive, quem vai governar o Brasil até 2030, o prazo limite dado pelos cientistas para conter o aquecimento global em 1,5 graus e evitar os impactos drásticos na vida na Terra. Na nova temporada do Bom Dia Fim do Mundo, eu, Ricardo Terto, ao lado de Isabel Seta e Marina Amaral, vamos acompanhar toda semana os principais fatos dessa corrida, sempre com foco nas mudanças climáticas. Como sempre, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Toda quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast.
Outra questão que é importante da gente conversar é essa guinada à direita que está acontecendo na América Latina, né? O que o senhor acha que isso pode significar para um possível próximo mandato do Lula?
Olha, eu queria dizer para você o seguinte. Nós sempre trabalhamos... Claro que quando você tem uma pessoa que pensa como você, facilita. Às vezes não, viu? Vou te dizer, porque às vezes pessoas que têm a mesma posição, digamos, de visão do mundo, mas na hora de implementar, digamos, pode até ser pouco pragmáticas, etc. Sem entrar em detalhes, eu acho que isso algumas vezes aconteceu. Mas eu acho que nós temos que cooperar ativamente com aqueles que tratem respeitosamente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você tem que respeitar as diferenças. Dentro disso, se o governo é mais à esquerda ou mais à direita, você pode ser mais amigo ou não ser mais amigo, mas, de qualquer maneira, você tem que tratar com respeito. E eu acho que, por exemplo, há interesses estruturais, por exemplo, na integração da América do Sul. Para dar um exemplo, na América do Norte, a ligação entre o Pacífico e o Atlântico, ou entre o Atlântico e o Pacífico, foi nesse sentido, foi feita no século XIX, com as ferrovias que tiveram que atravessar as Montanhas Rochosas. Por que nós não podemos atravessar os Andes? Por que nós não podemos ter uma ligação com o Pacífico, não tendo que passar ou pelo Canal do Panamá ou pela Terra do Fogo? Eu acho que isso é um trabalho importantíssimo. E acho que independente... Eu costumo dizer, ferrovia, rodovia, fibra ótica, não tem ideologia. Não tem ideologia, elas são formas de comunicação. Nós estamos aqui conversando. Você pode concordar comigo ou não, mas nós estamos conversando. A integração é um processo desse tipo. E nós tivemos um processo muito forte de integração, estou falando primeiros dois mandatos do presidente Lula, e o começo não foi necessariamente com governos de esquerda. Centro-centro, centro-direita, até onde direita, Uribe, quando o Chávez vinha ao Brasil, mas o Uribe também vinha ao Brasil. Né? Então, eu acho que é preciso recuperar um pouco na região esse sentido de que nenhum país isoladamente vai conseguir se desenvolver plenamente. O Brasil é o que tem mais chance de fazer isso, porque é o maior. Mas mesmo o Brasil é muito grande, o Brasil é muito importante, o Brasil tem peso. Né? A prova que tem peso é o telefonema de hoje, outras situações, o presidente Lula liga para o Xi Jinping, liga para o Putin, liga pro... isso é bem atendido, são conversas substantivas, não é coisa protocolar. Agora, mesmo o Brasil, que é grande, não é talvez grande o suficiente para, digamos, para ter uma relação equilibrada com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia, com a Europa. Então, a integração sul-americana é um benefício para todos, para todos. É para o Brasil, mas eu acho que é mais para os países que dependem mais ainda de outras grandes potências.
Mas existe diálogo possível com Javier Milei, por exemplo?
Aí eu te disse, o diálogo tem que ser respeitoso. A atitude tem que ser respeitosa. Nós dissemos, eu disse, nós amamos o povo argentino. O presidente Lula, obviamente, trabalhou muito intensamente nisso, não sei quantas vezes foi argentino. Mas, dando um exemplo da minha carreira diplomática, eu passei os 20 primeiros anos sem a Argentina. Os 5 anos seguintes indo uma vez por ano. E os 12 meses seguintes indo uma vez por mês. Isso foram, atravessou governos com ideologias diferentes. Obviamente, se acentuou muito no governo Sarney e Alfonsín, que não são necessariamente a mesma posição ideológica, digamos, dos vários partidos agora do próprio poder, mas sempre foram de grande, colocando os interesses do país e dos países e da paz acima das preferências pessoais.
diante dos novos insultos de Javier Milei, há um consenso na equipe do presidente Lula de que ele deve continuar pessoalmente ignorando as ofensas de Javier Milei e não entrar num debate com o argentino que, segundo a avaliação dos seus auxiliares, quer liderar a região por meio desses embates.
Mas é que não parece que é o que esses líderes aí dessa nova extrema-direita estão fazendo, né?
Eu acho que não é tudo igual. Tem alguns, não sei o que é extrema-direita, é difícil você definir exatamente. Aliás, alguns a gente reconhece, né? Aquela história de você, enfim, você pode não saber definir certa coisa, mas quando você vê, você reconhece. Mas eu acho que alguns que são de direita, ou mais conservadores, mas que tenham uma atitude respeitosa, porque nós não vamos interferir no caminho que eles tomarem internamente, claro, mas queremos respeito. Eu, por exemplo, outro dia ouvi uma declaração do ministro da Defesa do Chile, muito positiva, ao dizer que, digamos, que, falando do Chile, mas eu acho que isso se aplica a qualquer país, nós não somos, em espanhol fica mais, sou é maior, não somos pátria traseira de nenhum país, quer dizer, nós também não somos quintal de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem da Rússia, nem da Europa, queremos ter uma posição, e eu acho que, digamos, a integração nos fortalece, né? E eu acho que isso tudo é muito importante. Muitos que não tem a mesma visão que nós temos das mudanças sociais, e, enfim, da organização política, mas compreendem essa necessidade da integração. Eu acho que isso é fundamental, sempre será fundamental. Eu também, você não me perguntou sobre isso, mas eu acho que também uma coisa muito importante é desenvolver a relação com a África. O presidente Lula deu os grandes passos, tem feito, mas acho que tem que continuar, porque eu acho que nessa afinidade também da América do Sul, nós fizemos a primeira reunião de América do Sul com países árabes, depois também promovemos a reunião de América do Sul com países africanos. Eu acho que isso é muito importante, como são importantes os BRICS, como são importantes outras associações.
Com certeza. E o senhor estava falando, enfim, quando viveu na Argentina, por exemplo, né? E aí a minha próxima pergunta era justamente como alguém que trabalhou a vida toda pela integração sul-americana e pelo empoderamento do sul global, qual é a sua análise sobre a sustentabilidade da chamada doutrina Monroe?
Eu acho que há muito jogo de palavras, muita retórica em torno dessas questões, mas eu acho que é preciso que todos entendam. Eu acho, me dá a impressão até que, pelo menos conosco, o presidente Trump parece entender que são países independentes que definem suas políticas, que definem suas prioridades, procuram pontos de encontro. Eu acho que isso não tem nada a ver com a ideia de uma coisa dominadora. Não pode ter. Eu acho que a ideia dominadora leva ao contrário, leva os países a procurarem alternativas. Veja bem, depois que os Estados Unidos estabeleceram o tarifaço, o comércio, a participação dos Estados Unidos no comércio brasileiro caiu. Não só por causa dos produtos que a gente deixou de exportar, mas eles também deixaram de exportar, porque você acaba procurando, é uma coisa natural. Em francês tem um ditado, se está no animal, tu remexão, quand on l'attaque, il se défend. Quer dizer, então, os países são assim, se você é agredido de um lado, você vai procurar alternativas. Então, eu acho que a ideia de que é preciso respeitar, como nós respeitamos os nossos vizinhos, nós nunca impusemos nada. As inúmeras viagens que eu fiz quando era ministro do presidente Lula, no Uruguai, no Paraguai, era sempre procurar como a gente poderia fazer uma coisa que fosse do interesse dele. E também sem nenhuma, digamos, sem nenhum condicionamento ideológico. Era pragmático, em defesa do interesse comum de uma América do Sul integrada. América Latina também, mas a gente, claro, entende que é mais difícil, a proximidade tem suas consequências, embora a gente procure ter a melhor relação com o México. Mas, digamos, a integração maior, assim, na América do Sul é mais viável. Viável economicamente, tecnologicamente.
Mas é preciso a gente dizer o tempo todo, né, que a gente não é quintal, porque...
Eu acho que acabam compreendendo. Eu tenho a sensação, há exceções, você mencionou uma, não vou ficar aqui só falando sobre ela, mas eu acho que, na maioria dos casos, há uma compreensão de que essa integração é necessária. E eu acho que ela é necessária para nós, e é mais ainda para os países que não são tão grandes, não têm tantos recursos, né? Mas são todos soberanos, todos têm que ser respeitados.
E para o Trump acreditar e aceitar isso?
Olha, Eu não posso julgar governos estrangeiros, assim, é muito complicado. Mas eu percebo, assim, além do respeito, no caso do Brasil, pelo menos, eu vejo claramente pelo presidente Lula, ele tratando como estadista, tratado como ele deve ser tratado. Além disso, eu vejo também um certo pragmatismo. Então, vamos explorar essa via do pragmatismo em vez de ficar nos detendo exclusivamente em questões ideológicas, que outros talvez queiram, mas a nós não interessa.
Certo. Agora eu vou para a minha última pergunta. Vários analistas veem um aumento constante das pressões dos Estados Unidos sobre o Brasil por acesso a recursos nos próximos anos e para conter a influência da China, independente de ser um governo republicano ou democrata. Alguns até pensam na possibilidade de uma escalada militar envolvendo o Brasil pela sua importância geopolítica na nova economia. Aí a pergunta é, como fugir dessa encruzilhada?
Olha, o Brasil, como um país grande que é, ele tem que tratar da sua defesa. E não é contra um país ou outro país de antemão, né? Nós tivemos uma experiência na Segunda Guerra Mundial, que, aliás, acabou um contato bem sucedido com os Estados Unidos, porque o Getúlio conseguiu extrair o financiamento para a Volta Redonda. Imagina, um financiamento americano para uma empresa estatal brasileira, que foi a base da industrialização depois. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nessa conversa. Nós conversamos com todos, e torcemos, e se pudermos, vamos colaborar para que eles tenham uma relação pacífica entre si. Isso não é bom só para o Brasil, isso é bom para o mundo. Veja bem, quando o preço do petróleo sobe, o preço dos fertilizantes, a dificuldade em obter alimentos, quando tudo isso acontece, a própria Ucrânia é um grande celeiro de alimentos, tudo isso, é claro, e lá o que está ocorrendo no Oriente Médio, bom, eu não vou nem tratar em detalhe do Oriente Médio, porque se eu não me perguntar, até uma nota oficial sobre a última, do Itamaraty, da última ação ontem, que foi uma ação... Foi condenada, inclusive, por vários países europeus e por todos, e nós sempre temos defendido a solução de dois Estados. Você não me perguntou isso, mas eu estou reiterando. E o respeito ao povo palestino. Né? Então, que tem que ter direito ao seu Estado, como o povo judeu teve direito ao seu Estado. E eles têm que ser plurais, tolerar um ao outro, não pode haver essa atitude que existe hoje. Então, mas voltando, porque isso afeta. A gente pensa, ah, isso é um conflito. A gente pensava assim, eu mesmo. É um conflito no Oriente Médio, a outra é um conflito lá entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Não, hoje o mundo tudo se comunica. E eu me preocupo muito com a possibilidade, digamos, de haver uma comunicação entre os conflitos que já existem e se tornem uma guerra. Aliás, uma frase até do Papa Leão XIV é que é uma guerra mundial em pedaços. Que nós estamos assistindo. Mas, para voltar à sua pergunta, então, diante desse mundo, é como uma apólice de seguro. É evidente que você prefere que não aconteça nada, mas você tem que estar preparado se acontecer. E eu acho, o presidente Lula tem falado muito nisso, obviamente não vou dar, nem tenho condições de dar nenhum número, mas a gente tem que reforçar. Eu fui ministro da Defesa, como você sabe, e naquela época fizemos investimentos importantes, entre eles o Gripe, mas a Comissão da Verdade foi o tema dominante, então era as atenções se voltavam mais para isso, mas eu acho que nós temos que dar uma grande importância à defesa nacional. Isso pode envolver cooperação com outros países, mas tem que envolver também um grau forte de independência na área industrial ou militar. Isso eu acho que é fundamental. Não é para atacar ninguém, não, mas é que se alguém quiser nos atacar, tem que pensar duas vezes. Aí a questão é a seguinte, não é que você vai ganhar uma guerra contra o país A ou contra o país B, que tem bomba atômica, etc. É que você tem que ser capaz de causar um dano que seja suficiente para ele pensar duas vezes antes de te atacar. Senão, você fica dominado a priori.
Muito obrigada, foi muito bom te ouvir.
Até a próxima.
Até a próxima. Antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar que o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e das nossas aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo e seja um aliado, uma aliada da Pública. E a quem já nos apoia, fica aqui o nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
Esse episódio usou áudios de CNN Brasil, O Tempo e o UOL. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção de Natália Pérez. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.